Novo Código Florestal será votado amanhã. Hoje o Senado aprovou autonomia para as defensorias públicas.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos quer destinar dinheiro das loterias para estados atingidos por secas e enchentes.
João Capiberibe toma posse no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que fortalece as defensorias públicas estaduais.
As defensorias garantem assistência pública gratuita a pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
O projeto de lei complementar aprovado muda a lei de responsabilidade fiscal para separar o orçamento das defensorias públicas das despesas dos poderes executivos estaduais. Assim, as defensorias passam a ter autonomia financeira e administrativa. O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, resumiu a importância do defensor público no processo de defesa judicial da população carente.
Só quem sabe o trabalho da defensoria pública é quem precisou dela. E os pobres têm como único e último recurso para valer o seu direito o trabalho do defensor público.
O autor do projeto, o senador José Pimentel, do PT cearense, agradeceu os 57 votos favoráveis, 70% da casa, e parabenizou os defensores públicos.
Com a regulamentação do direito à iniciativa de orçamento, à autonomia financeira e administrativa, eles poderão trabalhar muito mais.
O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. O plenário também aprovou nesta terça-feira a indicação do diplomata Roberto Collin para o cargo de embaixador do Brasil junto à República Popular Democrática da Coreia, mais conhecida como Coreia do Norte.
E o Senado deve fazer amanhã a votação final do projeto do Código Florestal. Depois de aprovada, a proposta volta para a Câmara dos Deputados, que vai decidir se mantém o texto do Senado.
O líder do governo, senador Romero Jucá, afirmou que, apesar das controvérsias, a expectativa é de que o novo Código seja aprovado com poucas alterações.
A maioria do texto já está consensuado e, portanto, vai ser uma votação que nós esperamos que seja rápida e que possa ser aprovado o texto como veio das comissões.
E na opinião do senador Luiz Henrique, que foi relator do projeto nas comissões de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Agricultura, todos ganham com o novo texto do Código Florestal: sociedade, governo, ambientalistas e produtores rurais.
Por quê? Porque fizemos um texto que representa a média geral. Conseguimos atender convenientemente a todos os setores da sociedade e fazer uma lei boa para o país.
Dinheiro das loterias poderá ser usado no socorro aos estados afetados por catástrofes naturais. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
2,5% da arrecadação obtida pela Caixa Econômica Federal com as loterias devem ser destinados ao FUNCAP, o Fundo Especial para Calamidades Públicas. É o que determina projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Em 2010, isso daria 200 milhões de reais. Além disso, a União também deve contribuir com 5 vezes o valor disponibilizado pela Caixa. Ou seja, se a lei já existisse, o FUNCAP teria recebido 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado. O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, autor da iniciativa, diz que já é hora de assegurar condições para o enfrentamento de desastres naturais como enchentes ou secas.
Porque todos os anos, independentemente de qual seja o estado ou município, nós temos calamidade pública.
Já a Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Eduardo Amorim, que pune os governos estaduais e prefeituras que não garantirem merenda escolar nutritiva aos alunos da rede pública.
O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que a medida vai ajudar no combate à obesidade nas escolas.
Se não há uma alimentação adequada, além da obesidade, pode estar vendendo até bebida alcoólica, por exemplo, em estabelecimentos, nas cantinas.
A Comissão de Educação aprovou também pedido de audiência pública com o presidente da FIFA, Joseph Blatter, para debater com os senadores a organização do Mundial de 2014 e a Lei Geral da Copa.
Comissões.
O IBAMA pode aplicar novas multas de até 60 milhões de reais à empresa norte-americana Chevron, responsável pelo vazamento de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito hoje no Senado pelo presidente do IBAMA, Kurt Trenepol, durante audiência pública nas comissões de Meio Ambiente e Mista de Mudanças Climáticas. Repórter Jorge Cardim.
Segundo Kurt Trenepol, as sanções podem chegar a 110 milhões de reais, já que a petrolífera foi atuada em 50 milhões de reais pelo acidente.
Esse valor, como indenização, como compensação pelos danos causados, é irrisório.
Durante o debate, as autoridades convidadas defenderam uma revisão no valor das multas e alertaram que as empresas costumam recorrer na justiça para não pagar as sanções. Além disso, o dinheiro arrecadado não é destinado para recuperar os danos ambientais. O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Rodrigo Hollenberg, cobrou a elaboração de um plano nacional de contingência para prevenir e atuar em casos de grandes vazamentos. Hollenberg disse que as multas são muito baixas.
No ano passado, quando tivemos o acidente no Golfo do México envolvendo a British Petroleum, as multas chegaram a 20 bilhões de dólares. No Brasil, a multa maior individualmente é uma multa de 50 milhões de reais.
O diretor da Chevron, Luiz Alberto Pimenta, negou que houve negligência e alegou que as operações da empresa seguem a legislação brasileira e os padrões internacionais de segurança.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a cobrança de impostos sobre medicamentos.
Ele disse que em vários países os remédios estão livres de impostos. Em outros, a alíquota é de apenas 10%. Mas no Brasil, a alíquota média é de 33,9%.
Segundo Paulo Bauer, isso encarece os remédios e inviabiliza a sua compra por milhares de brasileiros de baixa renda. Ele calculou o quanto seria economizado com o imposto zero, dando como exemplo um hospital da cidade catarinense de Chapecó.
Dos 100 milhões que o hospital necessita para sua operação, 35 milhões de reais são despendidos apenas e exclusivamente para a compra de medicamentos. Se nós eliminarmos 33,9% dos impostos sobre esses medicamentos, aquele hospital custa, por ano, 12 milhões a menos.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a aprovação do projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29, que garante mais dinheiro para a saúde pública.
O projeto que aguarda a votação final no Senado obriga os estados a investirem 12% de suas receitas no setor e os municípios 15%. E Eduardo Amorim defende que a União seja obrigada a investir pelo menos 10%.
A regulamentação da Emenda 29 dá e garante ao SUS qualidade nos seus gastos, já que ela diz o que é gasto com saúde e também diz o que não é gasto com saúde, para que aqueles maus gestores não utilizem os poucos recursos da saúde com que verdadeiramente não seja a saúde.
O senador Delcídio do Amaral, do PT, cobrou do governo uma solução para os conflitos entre índios e produtores rurais no Mato Grosso do Sul, onde morreu um cacique da etnia Guarani Kaiová na semana passada.
Ele contou que os conflitos têm origens diversas, como o superpovoamento de algumas aldeias. Outro problema é saber quem ocupou primeiro as terras.
Para solucionar os conflitos, Delcídio do Amaral sugeriu que o governo federal use os resultados de um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que está mapeando as regiões de conflito para definir quem ocupa historicamente as terras.
Alguns produtores não conseguem buscar financiamento para sua produção porque a área está sendo inspecionada por antropólogos. Então, nós criamos uma situação extremamente complexa no estado e Mato Grosso do Sul não merece isso.
E tomou posse hoje o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Ele foi o segundo colocado nas eleições de 2010 para o Senado, mas ainda não havia assumido o mandato por causa da lei da ficha limpa. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no entanto, que a lei não vale para as eleições de 2010. Por isso, a Justiça Eleitoral teve que voltar atrás e diplomar o senador João Capiberibe. Ele foi acusado de ter comprado votos nas eleições de 2002, mas ao tomar posse, rebateu a acusação.
Como única prova, o depoimento de duas mulheres que me acusavam de lhes ter comprado os votos por R$ 26,00, pagos em duas parcelas. História rocambolesca que não resiste a uma busca simples no Google.
No discurso de posse, João Capiberibe anunciou a apresentação de um projeto de lei para que os consumidores possam saber quanto pagam de impostos na aquisição de bens e serviços.
Com a aprovação desse projeto, que chamo de Impostos às Claras, cidadãos e cidadãs finalmente irão saber que pagam e quanto pagam de imposto.
O senador João Capiberibe já foi prefeito de Macapá e governador do Amapá. Essa é a segunda vez que ele assume uma cadeira no Senado. Com a posse de João Capiberibe, deixa o Senado Gilvan Borges, do PMDB, terceiro candidato mais votado nas eleições de 2010.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.